Bom dia, ouvintes! Começa neste momento em nossa programação o programa Pílulas de Saúde, um programa semanal para você e sua família com dicas e informações sobre saúde e bem-estar.
Olá, bom dia Ricardo, bom dia aos nossos ouvintes, em especial aos munícipes de Vila Lângaro. Um grande prazer estar novamente aqui com vocês, farmacêutica Jaqueline Capellari, para abordar hoje no nosso programa Pílulas de Saúde sobre os cuidados com a saúde da mulher. Como estamos no mês de outubro, nada mais pertinente do que falarmos sobre a saúde da mulher. E como eu já falei nos programas anteriores, o projeto Pílulas de Saúde é um produto técnico do meu mestrado da Faculdade de Medicina da UFRGS, chamado Programa de Pós-Graduação em Ensino na Saúde, o PPG Ensal. E tenho como orientadora a professora doutora Fabiana Schneider Pires. E esse programa, ele conta com recursos próprios para o seu desenvolvimento.
Olá, Jaque. Olá, você ouvinte da Rádio Ativa FM. Mais um programa Pílulas de Saúde entrando no ar para você em nossa companhia. 27º programa Pílulas de Saúde, que está fazendo um grande sucesso. E hoje então, mês de outubro, nós vamos falar sobre esses cuidados para melhorar a saúde da mulher. E falando em outubro, um movimento bem importante que todo mundo conhece, que é o Outubro Rosa, né, Jaque?
Isso.
Interessante nós falar como que surgiu esse movimento.
É uma curiosidade, né, Ricardo? A gente sempre fala do Outubro Rosa, mas a gente não às vezes não conhece a origem desse movimento, né? Então vamos falar que essa campanha, ela é uma campanha internacional, né? Que visa então conscientizar sobre o câncer de mama. E ela ocorre durante todo o mês de outubro, né? Todos os anos. Isso já vem sendo habitual. Um dos objetivos, então, é informar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce dessa doença, tá? E é uma das principais causas de morte, então, entre as mulheres em todo o mundo, o câncer de mama. E a história do Outubro Rosa, ela começa lá em 1990, quando a Fundação Susan Conan for the Cure, que é uma organização sem fins lucrativos dos Estados Unidos, ela é sempre voltada à pesquisa e educação, então, sobre o câncer de mama, essa fundação. E lá em 1990, em outubro, eles distribuíram lacinhos cor-de-rosa aos participantes de uma corrida de Nova York. Uhum. E então o laço cor-de-rosa, ele se tornou o símbolo da campanha. E rapidamente foi se espalhando e ganhou reconhecimento mundial como símbolo da causa contra o câncer de mama. E desde então, o Outubro Rosa foi crescendo e se espalhou por todo mundo. E envolveu organizações de saúde, governos, empresas, a comunidade, né? Em iniciativas que visam, então, conscientizar as mulheres e os homens também, né? Desta doença. Então, durante o mês, muitos edifícios, às vezes você vê na televisão os monumentos, sim, né? Sendo iluminados com a cor de rosa, times de futebol usando a camiseta cor de rosa, né? Para chamar a atenção, então, da importância da detecção do câncer de mama, né? De você diagnosticar isso de forma precoce. E no Brasil, o movimento Outubro Rosa, ele começou a ter um forte impacto, então, nos anos 2000. Tá, seguindo a tendência internacional, então, de conscientização sobre o câncer de mama durante o mês de outubro. Essa campanha, ela se espalhou rapidamente pelo país, né, com a participação de diversas organizações de saúde, tanto do governo como as não governamentais, e as empresas e toda a comunidade, então, se engajou no Outubro Rosa, e hoje ele é esse sucesso que a gente vê muito falar.
Perfeito. Depois dessa breve história de como que surgiu esse movimento, acho que a gente pode falar também, né, já que no programa de hoje, sobre a incidência no Brasil. Infelizmente, é um câncer que é bem comum entre as mulheres. A faixa etária também, quais são as mulheres que têm talvez mais incidência em ter o câncer, acho que é importante também nós comentar sobre isso.
É muito importante, sim, Ricardo, porque é o motivo da campanha Outubro Rosa, né? O câncer de mama, Ele é o tipo mais comum de câncer entre as mulheres no Brasil, tá? Tirando os casos de câncer de pele, né?
Sim.
Não melanoma.
Uhum.
É o câncer de mama, então. A incidência hoje, ela varia muito de acordo com a região do país, tá? Então, sendo que geralmente ela é mais alta, então, nas regiões mais desenvolvidas. Então, o sudeste e o sul do país, né? São regiões um pouco mais desenvolvidas que o restante do país. E se tem um diagnóstico muito mais rápido do câncer. Então, a prevalência, na verdade, do câncer é em torno de 30% de todos os casos de câncer no país são de câncer de mama, tá? Ele é, então, uma incidência muito grande. E ele acomete a faixa etária de mulheres jovens, tá? E também mulheres com mais de 50 anos, tá? Os cânceres mais agressivos, eles acometem as mulheres mais jovens. Então, é importante que a detecção seja feita de forma precoce, tá? Então, se tem o hábito de se fazer exames regulares, o autoexame da mama, nós vamos falar mais adiante também, que é uma forma de cuidado da mulher, tá? E que se faça a mamografia, então, a partir dos 40 anos é recomendado se fazer a mamografia anualmente, tá? Por quê? Porque se você consegue pegar esse câncer bem no início, o tratamento é muito mais fácil.
Sim.
Né? Quando ele não atinge outros órgãos, quando ele não tem metástase, então fica mais fácil o manejo desse câncer, então quando ele é pego bem no iniciozinho, quando ele começa lá, né, pequenas células, se você consegue tratar isso logo no início, a chance de recuperação é de quase 100%.
Informações sobre a doença, Jaque. Fatores de risco, sintomas, tratamento, prevenção. O que, que a gente pode falar para quem está na nossa companhia?
Então vamos lá, Ricardo. Os fatores de risco, então. São fatores de risco a idade avançada, tá? Histórico familiar, então se já teve caso de câncer de mama na família.
Sim.
Algumas mutações genéticas que se consegue pegar num exame genético mais específico, né? No caso de mulheres que têm essa mutação nos genes, se recomenda, então, a mastectomia, né? Que é a retirada das mamas, tá? Exposição a hormônios, então, terapia de reposição hormonal, os contraceptivos orais, consumo excessivo de álcool, obesidade, falta de atividade física, então, são fatores bem genéricos também que podem levar a um desenvolvimento de câncer de mama. Os sintomas. Como se você pegar isso muito no início, normalmente é assintomático, né? E alguns sintomas, então, podem incluir um nódulo na mama que você consiga palpar, mudanças na forma, no tamanho da mama, problemas no mamilo, a pele da mama mais enrugada, né? Vermelhidão, inchaço, dor. Então, esses são sintomas que podem estar relacionados, então, com o câncer de mama. A detecção precoce, então, ela é crucial para o tratamento ser bem sucedido.
Certo.
Isso geralmente envolve a realização dos exames de rotina, né? Como a mamografia, exames clínicos, visitas regulares ao ginecologista, né? Então, você pega bem no início do desenvolvimento desse câncer.
Uhum.
O tratamento inclui cirurgia, radioterapia, quimioterapia, terapia hormonal, algumas terapias um pouco mais avançadas, como a gente fala de terapia-alvo, imunoterapia. Então, isso depende do estágio e de cada tipo específico, né? Então, quem define a forma de tratamento normalmente é o médico, o oncologista, tá? A prevenção. Um estilo de vida saudável, ele ajuda a prevenir não só o câncer, né, Ricardo? Como muitas outras doenças, como a gente já vem batendo nessa tecla aqui.
Exato.
Temos que ter uma vida saudável, cuidar do nosso peso corporal, fazer atividade física, diminuir o consumo de açúcar ou, se possível, eliminar, né? Sei que às vezes é mais difícil. Diminuir também o consumo do álcool, evitar os fatores de risco, então. Isso tudo pode ajudar a reduzir o risco de desenvolvimento de câncer de mama. E existem estudos que falam que quando a pessoa é diagnosticada com câncer, qualquer que seja o câncer, se você diminui o consumo do açúcar, tá? Dos carboidratos simples, refinados, diminui o crescimento das células tumorais. Então, assim, o açúcar é o combustível para a célula tumoral desenvolver. Então, se você diminui o consumo de açúcar, você pode estar diminuindo também a progressão da doença. Tá? Então, a dieta é muito importante no caso da prevenção. E depois mesmo, se for diagnosticado com algum tipo de câncer, ele ajuda também no tratamento. Então, a dieta é crucial. Aquela coisa que eu sempre falo, Ricardo, peixe morre pela boca.
Verdade. E já que nós estamos falando no programa de hoje para melhorar a saúde da mulher, acredito que tenha várias formas, vários cuidados que a mulher possa ter em relação à sua saúde. Como a gente bem falou, uma alimentação balanceada, uma atividade física, entre outras que acredito que você possa passar para quem está na nossa sintonia, né, Jaque?
Isso, Ricardo. Na verdade, vamos relembrar, né? Porque isso tudo a gente já comentou em programas passados. Mas é sempre bom a gente estar falando e frisando, né? Para que isso a gente internalize como uma verdade.
E muitas desses cuidados a gente já sabe, só que acaba não praticando.
Exato, exato. Então a gente precisa relembrar, né? Então vamos lá, mulherada. Consultas médicas regulares, tá? Fazer o check-up médico anualmente, né? Regular. Seguir a orientação do seu médico, então os exames de rotina, exames de sangue, mamografia, o Papa Nicolau, né? Então eles são muito importantes para a detecção precoce dos problemas de saúde na mulher, tá? Alimentação balanceada, isso a gente já falou, da importância de uma dieta equilibrada, rica em frutas, vegetais, grãos integrais, proteínas, gordura saudável, né? Evitar o consumo excessivo de açúcar, de gorduras saturadas e alimentos processados.
Isso.
Isso já falamos várias vezes, né? Atividade física é muito importante. A gente se manter ativo, tá? Exercícios físicos regulares, uma caminhada. Não precisa ser muito, meia hora por dia. Desde que você faça, no mínimo, 150 minutos de atividade por semana. Tá? Caminhada, corrida, natação, andar de bicicleta, o que mais te agradar. Fazer yoga, né? Que também é uma forma de se conectar com nossa mente, o nosso espírito. Manter um peso saudável, tá? O excesso de peso ele está associado com vários problemas de saúde, incluindo doenças cardíacas, diabetes e o próprio câncer, tá? Ajudem a controlar o estresse. Nós precisamos diminuir o estresse da nossa vida, tá? Encontrando maneiras saudáveis para isso, né? Meditação, como eu falei, o yoga, relaxamento, alguma coisa que traga prazer para nossa vida, para nos tirar dessa rotina corrida que nós temos, né? Eu, por exemplo, Ricardo, eu adoro ler, tá? Então, eu tinha esquecido que eu adorava ler. Por um bom tempo, minha vida não estava me permitindo isso. E hoje eu encontrei um horário de colocar a leitura na minha rotina diária, que é uma forma de aliviar o meu estresse, tá? Evitar o tabagismo, a gente nem precisa falar que o cigarro e o consumo de álcool são prejudiciais para a nossa saúde, tá? Fumar aumenta o risco de câncer, não só o câncer de mama, como o câncer de pulmão, faringe, laringe, garganta, né? Aumenta problemas respiratórios. O consumo excessivo de álcool, ele afeta o fígado, aumenta o risco de várias outras doenças, tá?
Então, o Outubro Rosa, né, já que ele fala sobre o câncer de mama, mas também há tantas outras doenças, né, que uma vida não tão saudável pode ocasionar.
Exato, e a gente tem que estar sempre tendo a nossa saúde como um objeto para a nossa vida, tá? Que a gente possa ter saúde para levar uma vida de qualidade, né? Aí eu já falei, tomar água, né? Ter uma hidratação adequada ao longo do dia, tá? Então é aquela coisa. 35 ml por cada quilo de peso, dividir essa água em porções durante o dia, né, senhor Ricardo? O sono adequado, tá? Priorizar, então, um sono de qualidade, evitar levar o celular para dentro do quarto, não pegar o celular na hora de dormir, né? Fazer uma oração que ajude a gente a dormir melhor.
Sim.
Tá? Relaxar, então, antes do sono é importante. Fazer o autoexame, né? Aqui a gente chega, então, naquela parte de autocuidado para mama específico, né? Então, a mulher, quando ela começa a ir ao ginecologista, ela já recebe a instrução de como fazer o autoexame da mama, Tá? E para quem não sabe, pode se dirigir à equipe de enfermagem lá no posto. As meninas ensinam e auxiliam a melhor forma de se fazer o autoexame da mama, né? Embaixo do chuveiro, né? Ou na posição deitada na cama, você vai apalpando a sua mama. Então, existe uma técnica para isso. E para quem nunca recebeu a informação, pode passar lá no posto, que todo mundo, as gurias da enfermagem, estão aptas, então, a fornecer essa instrução.
Por isso também que as pessoas precisam se conhecer, né, Jaque?
É muito importante o autoconhecimento e a educação e informação. Uma coisa que eu sempre falo, o conhecimento ele não ocupa espaço na nossa mente. Então, você pode ir em busca de conhecimento, de informação, uhum. né, de coisas que tragam saúde e bem-estar para o teu corpo, tá? Então, eduque-se nas questões de saúde para evitar as doenças, para a gente estar prevenindo o que é possível prevenir, né? E sempre manter uma saúde, sempre em boas condições de saúde, que a gente possa desfrutar da nossa vida, né? E eu acho que, Ricardo, o que eu tinha para comentar é isso, né? E eu quero falar também que apenas 15% das doenças, elas têm um fator genético como o principal desencadeante, tá? Então, 15% de todas as doenças são de fundo genético. E o restante, os 85% restante, são os nossos hábitos de vida que determinam como será a nossa saúde. Então, está nas nossas mãos 85% de chance de melhorar a nossa saúde. E por hoje é isso. Meu muito obrigada. Tenham todos uma ótima semana. E até nosso próximo programa Pílulas de Saúde.
Você acabou de ouvir o programa Pílulas de Saúde. Obrigado pela sua audiência. Semana que vem voltamos com mais dicas e informações para você.